think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Fala, taqueiros e taqueiras, sejam bem-vindos a mais um De Frente com o Otaku, seu programa de entrevista mais otaku da podosfera. E galera, depois de um bom tempinho sem lançar episódio, finalmente vamos voltar aqui com os trabalhos. E para iniciar essa nova fase do De Frente com o Otaku, tenho o prazer de falar com ele, que já participou do Taquera Cast, falando sobre Jujutsu Kaisen. E claro, para quem conhece ele, não poderia deixar de gravar sobre Haikyuu. Recentemente ele alcançou a marca dos 15 mil inscritos no seu canal no YouTube. Então, sem mais delongas, hoje eu tenho o prazer de falar com ele, Ped, do canal Ped Games. Seja bem-vindo, meu querido.
Olá, pessoas, como é que vocês estão? Todos muito bem? Sempre um prazer estar aqui no TakeraCast, meu querido Júlio. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar conversando com todos vocês. No caso, hoje só o Júlio, né? Não tem toda a equipe aqui do Takera, mas eu sempre fico muito feliz de estar aqui participando. Houve outros momentos aí de convites, não deu muito certo, né? Mas aqui é um lugar que eu me sinto muito, muito à vontade e muito feliz de sempre participar.
É bom saber. É, hoje eu tive que dispensar o pessoal, o sindicato tava reclamando que estava trabalhando muito, aí tive que dar folga pra eles.
O sindicato tava ligando já ali, ó, mandando e-mail, falar, pelo amor de Deus.
É, o sindicato do podcast já tá falando, você tá explorando, mano, já não estão ganhando nada. Ainda tem que trabalhar em dois programas, aí já configura trabalho análogo já.
Exato.
Mas, tio, meu querido, eu tava vendo aqui, cara, você tocou num ponto importante. Enquanto eu tava preparando aqui a pautinha de hoje, eu vi que, pô, você só gravou 2 episódios com a gente, cara. Temos que aumentar esses números.
Temos que aumentar esses números. Era pra eu ter vindo aí no Demon Slayer, né? Ou então o Kimetsu no Yaiba, mas infelizmente eu não terminei a tempo pra poder gravar o cast. Mas quem sabe numa próxima oportunidade aí a gente não bate esse papo.
Tá marcado. E aí também, pô, na verdade temos que cobrar essa galera que, pô, cadê a temporada nova de Haikyuu? Cadê a segunda temporada de Jujutsu? Pelo menos Jujutsu vai lançar um filme, mas cadê, gente? Cadê?
Não, tá confirmadíssimo já a segunda temporada de Jujutsu e nada ainda da quinta temporada de Haikyuu. Tamo aí aguardando ansiosamente, mas parece que o anime de vôlei não é tão bem visto assim, né?
Diga pelo japonês, aqui a gente viu bastante.
Se tivesse porrada, se tivesse a galera brigando, se estapeando no meio da quadra ali, usando poder, quem sabe a gente não estaria já com a sexta temporada já em mãos.
É verdade, mas tem que admitir que tem até um poderzinho, né? Haikyuu tá gagarinho, acho que passa um pouquinho do que um humano normal conseguiria fazer.
Ah, tem que ter o drama, tem que ter ali a jogada de efeito, né? E é legal que eles colocam toda uma emoção e toda uma dramaticidade ali em jogadas que são completamente comuns numa jogada de vôlei. Uma largadinha de segunda se transforma num game change ali que você fica, meu Deus, que maravilhoso.
Exatamente. Principalmente na última temporada, quando o capitão, ele virou a cabeça 180 pra trás, né? Pô, queria dar o sangue, né? Animação. Exato. Primorosa.
Exatamente. Pessoal aí criticando até hoje a animação da quarta temporada, né? Eu queria muito ver a edição que foi pro Blu-ray do Japão. Só que até hoje eu nunca consegui achar na internet, ninguém fez um rip ali pra poder assistir, porque acontece bastante, né, com os animes lá no Japão, de que às vezes eles vão pro Blu-ray com um tratamento um pouquinho mais polido ali. Então, tem algumas cenas de Haikyuu, alguns frames principalmente, que estavam muito quebrados na quarta temporada, que daí no Blu-ray teve uma corrigida ali, né? Ficou uma coisa mais fluida, mais bonita. E eu queria muito conferir, mas até agora não consegui. Se você, ouvinte, que estiver aí ouvindo esse podcast e por um acaso você achou essa versão, me manda na minha DM, por favor.
Por favor, vamos fazer esse trabalho de utilidade pública. E se alguém trabalha nessa grande comunidade aí que compartilha os animes com a galera de maneira quase legal, por favor, vamos trabalhar nisso daí, gente.
Por favor.
Mas show. Bom, Ped, hoje, pra começar bem, assim, essa nova temporada aqui do De Frente com o Otaku, pra mostrar pra tantos ouvintes pra você como aqui esse entrevistador é uma pessoa que se prepara, pensa em perguntas elaboradas pra tentar extrair, quem sabe, o máximo da alma da pessoa, dos entrevistados, né? Primeira pergunta, algo que me tirou meu sono várias vezes, é saber, por acaso o Ped vem de Pedro? Eu sempre me perguntei isso, cara.
Desculpa você que estiver ouvindo, que seja seguidor do canal do Ped Games e que pensa que por trás do nome Ped Games existe uma conceituação muito cabeçuda e muito elaborada, mas sim, Ped Games vem de Pedro, né? Pedro vem de Pedro. E por um tempo, uma galera achou que o meu nome poderia ser Pedro Gomes por causa do, né, do jogo de palavras. Porém, o canal, ele começou falando somente sobre games, né? Então a gente tinha gameplays, né? Vídeo de notícias sobre games, vídeo de análise, né? Review dos jogos que a gente fosse zerando no canal. E a pegada do canal, de fato, né? Lá no começo, lá nos seus primórdios, era fazer uma brincadeira. O pad era pra fazer uma brincadeira. É idiota, por favor. Não coloquem expectativas na grande história do pad game. Mas era pra fazer uma brincadeira, assim, com o meu nome. Óbvio, né? Pedro pede. E também era uma pegada de, tipo, as pessoas tinham que sugerir e pedir os jogos pra gente jogar, né? Então, tipo, lá no começo do canal a gente jogava uns jogos nada a ver, assim, a galera pedia, assim, mas era gostoso porque tinha essa interação público e a gente e tudo mais. Só que com o tempo, né, as coisas foram se transformando, o conteúdo foi se transformando e o Ped acabou virando, né, um canal pra falar sobre coisas que eu gosto, né? Sobre coisas que rodeiam a minha vida, o meu cotidiano, né? Então são animes, é Haikyuu, principalmente. Que aí eu vi também uma oportunidade de crescer com esse conteúdo, falar sobre filmes da Marvel, que eu sou apaixonado, filmes de herói, um pouquinho sobre Pokémon também, que é uma que faz muito parte da minha vida. E aí, pelo menos, a galera gostou, tipo, pegou o nome Pad, né? Então, porque eu vou até dar o feedback que uma amiga me deu, que, pô, Pad é sonoro, é fácil de lembrar, e no fim das contas pega, né? Acabou pegando, assim, aí virei o Pad. Aí você pode me chamar de Pad, se você quiser.
Cara, você falando agora, nossa, minha mente explodiu. Que eu nunca tinha, quando você falou do seu início, me veio o insight agora, cara, Pad Games, pedir.
Exato.
Eu nunca tinha feito essa associação até agora.
Eu acho que ninguém fez, assim, se alguém vem de fora, ninguém fez essa associação, tá ligado? Assim, tem pessoas que acabam não associando nem mesmo a Pedro, né? Tipo, você perguntou, Pad vem de Pedro? Sim, vem de Pedro, só que, tipo, tem gente que nem assim associa ao Pedro, né? Aí eu fiquei, tipo, nossa, foi o pior trabalho de branding e de marca que eu fiz na minha vida, assim, porque não deu certo, não deu nenhuma das vertentes que eu queria deu certo, mas no fim das contas as pessoas passaram a me conhecer como Pad e acabou pegando, né?
Uma curiosidade que eu sempre tenho é quando eu vejo alguém que tem, assim, um apelido muito forte, acaba virando a própria marca, né? Por exemplo, o Jovem Nerd, Azaghal da vida, entre outros. Eu fico pensando, cara, quando a pessoa chama alguém, assim, que não tá nesse universo, chama a pessoa pelo nome, a pessoa estranha? Você estranha quando alguém chega assim, Pedro? Ou já virou tão natural, pede, é só pede pra aqui, pede pra lá?
Cara, a gente divide bastante a nossa vida, né, em vida família, amigos de escola, trabalho, né, e aí esses núcleos, eu tenho uma estranheza em algumas coisas nesse sentido, assim. Tipo, minha família sempre me chamou de Pedro, né, de P no máximo, assim. E o pessoal, assim, que eu conheci na internet, vocês, pessoal da Casa do Carvalho, pessoal do Anime Craze, né, tudo me conheceu como Pad. Quando eles me chamam de Pedro, ou se alguém me chama de Pedro, eu estranho, né, assim como se alguém da minha família me chamasse de Pad, eu dou uma certa estranhada, assim. Mas teve um dia que eu tava saindo com o Gusta, um amigo meu, lá do Anime Craze, a gente tava comemorando o aniversário de um amigo, e o irmão desse amigo apareceu, né? E aí ele veio cumprimentar a gente. E eu me apresentei como Pedro. Porque ele não me conhece como Ped, nunca me viu como Ped. Eu falei assim, ó, meu nome é Pedro. Aí o Gusta ficou bravo comigo. Ele falou, que mano, é Pedro o quê? É Ped? Não sei o quê. Desculpa, é que ele não me conhece como Ped. E aí eu, tipo, tem esse contraste, sabe? De quem me conhece como Pedro, quem me conhece como Ped. É engraçado.
Assim. Coisa meio estranha você pensar, você fica se chamando pelo seu nome artístico, né? Vai se apresentar. Quem é você? Eu sou o Pad. Ué, quem mais eu posso ser?
Exatamente, Pad Games. É nome composto ainda.
É isso, nome e sobrenome. Pô, quase podia até pensar em mandar um dia um James Bond, tipo, é Games, Pad Games.
Exato, não, um dia eu ainda vou meter essa. Vou meter meu nome é Gomes, Pad Gomes. Não, pera.
Opa.
Uma coisa que é engraçada do começo do canal é que toda vez que eu ia digitar Pad Games, aparecia Pet Games, Pet de bicho de estimação, né, Pet. Uhum. E aí eu e meu amigo, né, que no começo fazia o canal comigo, a gente brincava, a gente vai criar o primeiro canal de pets, de vídeo, de gameplay de pets do YouTube, que vai ser o Pet Games. Mas nunca aconteceu. Mas quem sabe um dia a gente guarda essa ideia pra quando ela puder surgir.
Bom, não sei se hoje em dia vai ser a primeira, mas ainda assim... Vai ser um bom canal.
Mas vai ser um canal. Definitivamente vai ser um canal.
Com certeza que hoje no nosso papo a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte da sua carreira como YouTube, né? Da sua recém-conquista dos 15 mil como inscrito, né? Mas eu sempre gosto de ver, assim, um pouco do início, né? É, da pessoa, né? Eu queria ver com você, você é natural da onde?
Eu nasci em Campinas, interior de São Paulo, né? Vivi por 20 anos da minha vida aqui. Porque eu voltei a morar pra cá, cresci na casa dos meus pais, né, tenho pais separados, hoje eu moro com a minha mãe. Aí, em 2014, eu passei numa faculdade lá em Curitiba, fui pra fazer design, me formei lá, e aí surgiu a oportunidade de um trabalho aqui em São Paulo de volta, né. E aí, eu voltei pra Campinas, pra morar em Campinas, com a ideia de me mudar pra São Paulo capital. Por enquanto, ainda não cheguei nessa segunda etapa, né, eu só voltei pra Campinas, pra casa da minha mãe, e foi isso. Você perguntou só de onde eu vim, e eu já incrementei, já puxei um monte de coisa.
Excelente, excelente, porque um dos aspectos que eu gosto bastante é de conseguir entender como é que é a otaquice pelo Brasil afora, né? Porque aqui a galera, é sorte aqui o otaqueiro, né? A gente até consegue ter uma certa diversidade de estados, né? Porque metade do programa é do Rio, a outra metade é de Goiás, então a gente consegue ver um pouco mais isso, se identificar e ver qual foi, assim, os desafios, né? Da galera de ter acesso, ver qual foi o anime que despertou essa parte, né? E eu queria ver com você, cara. Antes, por mais que você seja conhecido assim pelo Haikyuu, o Haikyuu é recente. Então, deve ter vindo algum anime antes do Haikyuu que despertou essa otaquice dentro de você, né?
Nossa, demais. Eu sou órfão de TV Globinho, né? Anos 90 e anos 2000 formaram aí a minha vida de nerd, otaku, geek. Use o adjetivo que você achar melhor ou menos ofensivo, né? Porque, enfim. E TV Globinho moldou muito, né? Então, assisti durante toda a minha infância, assisti desenhos como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, principalmente, né? Tanto que Pokémon é minha vida, assim. Acho que Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco foram muito importantes nesse sentido pra mim. Pokémon, foi a primeira febre que eu tive de consumir essas coisas, mas foi com Cavaleiros que eu percebi que eu estava assistindo anime, sabe? Uhum. E aí eu tinha essa diferenciação entre desenho animado e anime, né? Que é tudo a mesma coisa. Só que a gente gostava de falar, porque anime é diferente de desenho animado, né? E aí Cavaleiros, eu digo, foi meio que essa porta de entrada para drogas mais poderosas aí e mais shonenísticas. E aí foi um bolo, assim, né? Com Cavaleiros, com Dragon Ball Z, né? Na época da Band, toda a TV Globinho como um todo e as suas várias animações que, né, já passou Super Pig, passou Sailor Moon, passou Yu-Gi-Oh!, passou Digimon também, que foi muito importante pra minha infância. Eu gravava Digimon, né, porque eu lembro até hoje, eu tava na terceira série, e aí, assim, eu fiz a primeira e a segunda série de tarde. E aí, quando eu passei pra terceira, era pela manhã. E aí foi quando estreou Digimon na TV Globo. E aí o meu pai, a gente tinha uma fita cassete, um aparelho de cassete, né, e aí ele me ensinou a programar a gravação. E aí a gente programava. E aí, quando eu chegava da escola, eu assistia. E aí, como você tinha que programar um horário fixo, né? Tipo assim, a gente botava pra gravar das 9 horas da manhã até meio-dia. Aí eu voltava, eu pegava boa parte da TV Globinho até o meio-dia, assim, tá ligado? E assistia pra pegar especificamente Digimon. Foi uma delícia, assim. Tinha dia que cagava toda a gravação, porque o aparelho dava algum tipo de problema, e aí aí eu não assisti o episódio do dia. Nossa, era um drama, assim.
Nossa, nem fala, né? E aí, pro ouvinte, talvez mais novinho, né? Se você não sabe o que é fita, fita é a Netflix que você alugava. Dependendo, você tinha que devolver no dia seguinte, ou se for final de semana, você podia ficar com a Netflix pro final de semana inteiro, né?
Exato. Você alugava o filme, você ia lá na locadora, pegava uma fita, deixava seu cadastro lá, pegava aquela fita, levava pra casa, tinha que devolver rebobinada.
Exato, senão pagava a multa, tinha a mensalidade na Netflix que aumentava.
Exato. Bons tempos, bons tempos. Assim, hoje em dia é muito melhor, mas bons tempos.
Sem dúvida, sem dúvida. Cara, algo interessante que você falou é a relação de Campinas, né? Porque eu acho que talvez o sonho de muitos otakus, eu acho que além de conhecer o Japão, é querer ir pra São Paulo, porque é a meca das paradas, né?
Sim.
Seja a questão dos maiores eventos, seja de animes, ou agora com a CCXP, né? Cultura pop como um todo, né? Mas aí tem um grande bairro da Liberdade que deve ser o sonho de muita gente, né? Ter um pedacinho de Japão dentro do Brasil, né? Em Campinas também tinha essa influência tão grande, assim, dos animes, ou era uma coisa mais da, no caso da Capital, né?
Ah, cara, é... Assim, acho que era muito, muito nichadinho, coisa de animes aqui e tal. Tinha os eventos, eventos de anime barra cultura pop aqui, né? Inclusive, um dos maiores que a gente tinha na época era o Famixcom. E ele era o típico evento de anime, assim, que você chegava, tinha as barracas, que vendia camiseta, bandana, chaveiro, bonequinho e não sei o quê. Aí tinha as apresentações, tinha o teatro cosplay, tinha o concurso cosplay. E era uma delícia, assim, mas acho que era um pouquinho mais nichado nesse sentido. Hoje, frequentando mais São Paulo, dá pra ver, assim, dá pra frequentar mais o bairro da Liberdade, dá pra ver as influências que a gente tem dessas culturas lá, né, que é, pra mim, é um mundo completamente diferente, assim, né, nesse sentido, né. A gente tem bairros que tem uma cultura forte da Coreia, bairros que tem uma cultura forte do Japão, né, outros bairros ali que teve essa popularização e tudo mais. Então, hoje, frequentando mais São Paulo capital, como eu frequento, por causa do meu trabalho, eu vejo que aqui não tem tanto, assim, né. Tem uma coisinha aqui e ali, né, uma coisinha bem nichada, ou bem esporádica, por assim dizer, mas é bem diferente, assim. Hoje eu tenho a maturidade para poder olhar o passado e ver que, de fato, assim, são coisas bem diferentes.
Eu acho que uma coisa que também aconteceu no Rio, né? Porque eu lembro que quando a cultura de anime começou, o pessoal começou a se organizar, né? Fazer os eventos, né? Era uma coisa bem... Você via que era da paixão, cara. Porque era basicamente um galpão que servia como quadra de futsal, a galera alugava, fazia uns quadrados brancos para botar as poucas lojinhas, né? Uhum. E a galera se pintava ali e era tudo no mesmo nível, né? Se você hoje compara, vê uma CCXP, cara, mano, não existe a menor comparação de como que era nesse início para como hoje as coisas se tornaram, né?
Não, total. Ainda mais agora com a popularização de tudo isso, né? Porque... Ali nos anos 90, 2000, isso ainda era muito nichado, mas também era muito, entre aspas, entre muitas aspas, tal, que eu vou falar aqui, mas era muito mal visto, né? Tipo, não era popular, não era de massa, né? Essas culturas e essas celebrações, essas coisas como desenhos, animes, quadrinhos, né? Hoje em dia a gente tá numa outra era, assim, onde que é legal você gostar dessas coisas, né? É popular, então todo mundo fala, você chega na mesa de bar, na mesa da família, a galera fala sobre o filme do Batman, o filme do Homem-Aranha, né? Anime também teve seu crescimento muito aí nesses últimos anos também, tanto que é grande parte do mercado hoje, principalmente que, só para dar um contexto, né, eu trabalho com licenciamento de animes e produtos oficiais, né, e assim, a gente vê muito o crescimento de tudo isso porque a gente vê as lojas investindo nisso, né, então uma Renner da vida, uma C&A, uma Riachuelo, uma Piticas, né, viu aí um nicho, né, que ainda é nichado, mas que hoje é um potencial de investimento muito maior.
É curioso você falar isso, porque ontem eu dei um pulinho no shopping aqui perto, e exatamente eu acabei passando, tanto numa CA quanto na Renner. Uhum. E eu acho muito louco você ver, por exemplo, ver camiseta de anime, propriamente dito. Ainda, eu acho, pela minha visão, né, como consumidor, eu acho que ainda fica muito baseado ainda em Naruto e Dragon Ball, né, que eu acho que são duas franquias, assim,
muito
que a galera acaba reconhecendo, são fortíssimas. Uhum. E o design, né, os elementos dos animes são muito legais, né. A nuvenzinha da Katsuki, ou o ideograma que tem do Mestre Kami, são elementos, a Esfera do Dragão, enfim. São uma série de elementos que são muito fortes, né? E acompanharam o crescimento total de uma geração. Mas eu acho muito legal ver isso disputando mesmo, disputando não, mas no mesmo lado de grandes marcas, tipo um Batman, um Super-Homem, uma DC, uma Marvel. Então eu acho muito legal ver como que os animes, eles estão ganhando seus espacinhos. É claro, você tem uma Pitico que você vai ter muito mais opções de anime, não vai ficar nesses animes mais de grande público. Mas ir numa loja como essa, de departamento gigantesca, e ter um espacinho para o otaku ser feliz, cara, eu acho uma conquista gigantesca.
Não, total, total. Tem crescido muito, assim, como você falou, tem batido de frente com personagens icônicos, né? Então, tipo, essa iconicidade que a gente tem da nuvem, do símbolo da Vila da Folha, né, das esferas do dragão, são coisas muito, muito poderosas, assim, que a pessoa hoje em dia bate o olho e reconhece, né, e aí é legal ver isso crescendo. É um pouco triste porque hoje a gente está numa condição, né, principalmente se tratando de Brasil, que as coisas estão, infelizmente, muito caras, né? E não tá acessível para todo mundo, né? Então, tipo, teve um dia que eu fiz uma postagem falando sobre... O que que era que eu postei? Mas era alguma coisa sobre produto oficial e a pessoa fez um comentário meio chato, assim, meio desdenhando. Faz sentido, porque, tipo, falou, mano, tá caro. E, tipo, era uma parada, tipo, como é que eu vou comemorar esse produto se eu não consigo comprar, tá ligado? E, tipo, porra, fala muito sobre a realidade que a gente tá vivendo hoje no país, que as coisas estão extremamente caras e a gente tá ganhando muito pouco, né? Então, tipo assim, é importante você apoiar, né? É importante você, se puder, comprar uma camiseta, comprar as oficiais, as licenciadas, porque mostra a força do público otaku aqui no Brasil, né? Mas, tipo, se você não puder, não vou te julgar, sabe? Não é porque eu trabalho com isso que eu não vou entender qual que é a realidade que a gente tá vivendo hoje. E, pô, uma camiseta, vou dar um exemplo, uma camiseta oficial de Dragon Ball que custa R$60, sabe? R$70. E você fica, pô, aí você vai lá nos eventos de anime, tá tipo 30, 40, né? Tá mais barato. Às vezes tem uma ilustração um pouco melhor trabalhada, porque existem algumas limitações ali que a gente pode trabalhar com material original, que a gente não pode modificar tanto também, né? Tem algumas, várias limitações. Mas sempre que puder, né? Apoie. Consuma as coisas oficiais, né, que nem a gente fala, a gente tem Crunchyroll hoje, né, que acabou de se fundir com a Funimation, que tem os animes oficiais, então assistir por plataformas oficiais é sempre muito bem-vindo, mas como criador de conteúdo voltado para esse público, eu nunca falo assim, você tem que assistir pela Crunchyroll, você deve assistir pela Crunchyroll, porque daí seria hipócrita da minha parte. Até porque já quantas mil animes já não assisti pelo AniTube da vida, né, por um Animes House aí da vida que fazia fazia as legendagens aí e tudo mais. E isso acaba popularizando muita coisa, né, chegando a ser acessível para muita coisa. Mas eu sempre falei, olha, se você puder, né, se você tiver condições, assista pelas plataformas oficiais, porque ajuda. Porque mostra ali, são números que vão ser levados em consideração quando tiver que trazer mais coisas, etc. Igual na época que a gente estava fazendo campanha para trazer mangá de Haikyuu. Trazendo mangá de Haikyuu, eu falava, olha, o mangá de Haikyuu agora está no Brasil oficialmente pela JBC. É muito mais fácil agora trazer, né, o anime dublado, que aconteceu alguns meses depois. A Crunchyroll anunciou a dublagem de Haikyuu, porque viu a movimentação dos fãs, viu que os fãs estavam consumindo isso, viu que era importante e que eles estavam, de fato, sedentos para aquele produto. E aí as coisas vão acontecendo, elas vão desenrolando. Nem sempre acontece do jeito que a gente quer, mas já é um começo, já é um ponto de partida.
Esse tema eu acho ele muito interessante por vários aspectos, cara. Tudo que você falou, concordo, e assino embaixo, né, porque, querendo ou não, o que manda muitas vezes é dinheiro. É a possibilidade que essas empresas vão ter que, pô, ter um público querendo e eu posso oferecer esse serviço. Seja de você conseguir assistir o seu anime de maneira oficial ou comprando um produto oficial, né? Porém, um dos motivos, assim, acho que já pode se dizer que é cultural, que ajudou muito essa popularização dos animes foi o mercado paralelo, né? Por uma série de fatores, seja questão de distância geográfica, seja por tecnologia, mas mesmo assim isso não foi impedimento para a galera de coração, né? Então acho que talvez ainda seja, para algumas pessoas, um assunto um pouco polêmico essa questão do cobrar, né? Porque se você vê a minha e a sua geração, crescemos, entre aspas, com as coisas de graça, né? Você só tinha que acessar um site ali do Jack Sparrow, botar o nome do anime que você queria e tava lá, você não tinha que se preocupar, né? Então acho que existe uma barreira muito grande nossa, da comunidade, de ter que pagar por esses serviços, né? Acho que daria um ótimo episódio, não sei, é uma boa discussão isso aí.
Não, total, assim, eu concordo com você. Principalmente nos anos 2000 ali, a pirataria acabou ajudando muito, assim, a se popularizar essas coisas, porque a gente não tinha anime direito aqui na TV, sabe? Tipo, a gente tinha alguns que passavam, aí canais dedicados a isso era na TV na TV a cabo, né? TV paga, no caso a gente tinha finado o canal Animax aí, que passava animes 24 horas por dia, trazia animes dublados, etc. Mas a gente tinha coisas muito esporádicas aqui, um Dragon Ball, um Cavaleiros, um Yu-Gi-Oh!, um Digimon, um Pokémon, né? Não era de fato acessível. E quando o pessoal começou a baixar, quando o pessoal começou a assistir online, né, isso foi mudando, isso foi popularizando, até que a gente chegou no período dos streamings, que aí, hoje, né, não estou falando de todo o Brasil, porque não é todo mundo que tem, né, uma TV cabeada, né, uma TV banda larga, e até, né, às vezes, quem tem uma banda larga não é lá uma grande coisa, porque o serviço de internet no Brasil também não é aquelas coisas, né, mas hoje as coisas estão um pouco mais democráticas e acessíveis. Um pouco mais, não totalmente, deveria ser muito mais. Mas hoje a gente já consegue, tipo, pô, consigo pagar R$15 num streaming ali que vai ter anime, sabe? Netflix, por exemplo. E, inclusive, eu falo muito isso quando a gente tá fazendo treinamento do pessoal sobre Naruto. Que hoje, pô, a Netflix tem Naruto Clássico, parte do Shippuden e o Boruto, né? Então, tipo assim, basicamente a série inteira só na Netflix. Isso é um dos motivos, um dos, não o mais, né? Mas é um dos motivos do porquê Naruto tá tão popular. E Naruto tá vendendo muito. E a galera não para de falar de Naruto. Mesmo Naruto tendo acabado. E hoje a gente só tem o Boruto. Hoje em dia, quase muita gente tem Netflix. E na Netflix tem quase a série toda de Naruto disponível já. Então você, tipo, pô, galera caiu de amores ali em Naruto, era mais acessível, etc. Então são muitos fatores, né? Claro que eu tô elencando aqui alguns pequenos fatores, né? Existem muitos outros que levam ao grande sucesso de uma marca como Naruto. Mas, tipo, hoje em dia a gente tá vivendo basicamente o sonho otaku. Infelizmente, tem casos aí que vão contra essa onda, né? Que no caso foi o canal da Loading, que foi um grande de um problema e que mostrou a fragilidade de se investir nessa cultura geek, cultura jovem, otaku, nerd. Porque a galera não quer investir pouco para ter muito retorno. E aí não foi um projeto muito bem pensado. A Loading, aí ela acabou da maneira que acabou, né? E, tipo, parecia ser um projeto legal porque tava abraçando muitas culturas e a galera tava começando assim, tipo, um canal aberto onde você tem anime, dorama, tem coisa de games, tem tokusatsu.
Exato.
Era o sonho otaku, sabe? E Sim. Aí mostra a fragilidade dos engravatados, né? Que os engravatados não querem pensar no... Não pensam no público. Eles pensam no dinheiro e querem tirar o dinheiro do público. E o público tava comprando a ideia, tava ali investido, não sei o que. Uma hora eles falam assim, ah, não deu certo, tirou. Aí a gente tem... Pô, a gente tinha momentos na Cartoon Network como Toonami, sabe? Toonami era era um bloco mega legal. Teve aí um retorno do Toonami em parceria com a Crunchyroll, mas pouco se ouve falar hoje em dia, sabe? Pokémon saiu da Cartoon depois de anos, sabe? Depois de anos estando todas as temporadas no Cartoon, agora eles não têm mais Pokémon. Porque, tipo, a galera, né, tá investindo em outras coisas. Mas a gente nunca vai ter sossego. O mundo otaku nunca vai ter sossego. A gente sempre vai estar ganhando de um lado e perdendo de outro.
Acho que faz parte, né? Faz parte desse mundo de entretenimento. Infelizmente, assim, né? Mas a Catload foi triste, cara, porque... Assim, é um projeto legal, tinha bons nomes. Você tinha uma galera boa que veio do Omelete. Você tinha a Bárbara Gutierrez, que é um nome forte do mundo do jornalismo, do esporte. Você tinha uma galera forte do YouTube, que falava de animes, que também comprou esse projeto. Você tinha alguns animes legais, dublado, passando, né? E pelo pouco que eu acompanhei, era um projeto com baita potencial, cara. E até coisas do tipo... Uma Sakura Card Captor, que, sei lá, você conseguiria facilmente achar. Só de estar passando na TV mais uma vez... Além daquela coisa nostálgica do tempo da TV Globinho, né? De parar pra ver, pô, tem um canal exclusivo pra isso, dedicado só pra gente. Cara, era uma coisa que dava vontade de você dar um ibopezinho pra conseguir ajudar. Pra deixar passando ali de fone, quando você almoça, alguma coisa assim. Mas realmente foi uma pena gigantesca a forma como a Load aconteceu, cara.
Infelizmente, quem sabe aí num futuro a gente não possa ter uma Loading que, de fato, esteja mais preocupada em entregar um bom conteúdo que somente... lucrar. Porque, enfim, né? Tudo é corporativo, tudo tem que pensar, né? Não sei o quê, tem que ter investimento. E daí essa galera não pode querer que o retorno seja feito em 3 meses. Porque não vai acontecer. É uma aposta que você faz a longo prazo. E aí a gente teve esse problema aí, né? Que o pessoal. Deu 3 meses de canal aqui, deu. acho que foram 4 ou 5 meses, vamos ver assim. Mas enfim, deu tantos meses, ah, não deu o retorno que a gente esperava. Porra, mano, aí você complica demais, né?
Não, total. E, Pedro, aproveitando que você tá tanto nas duas vertentes como produtor de conteúdo, quanto essa parte mais de business, né, de negócios, cara, como que você vê essa questão, a próxima barreira do mundo nerd está nos otakus, necessariamente, porque eu vejo de fora da seguinte maneira, o seu nerd hoje é cool, ser nerd, ser otaku, hoje você tem orgulho de dizer, né? Se nos tempos da nossa escola, se você aparecesse com uma camiseta do Naruto, você seria zoado, né? Hoje em dia, você aparecer com uma camiseta Star, porra, você vai ser quase endeusado pra galera, né? Hoje você tem grandes nomes, por exemplo, Michael B. Jordan, da vida, falando que é apaixonado por Naruto. O John Boyega falando que também é otaku. Então você tem grandes referências dizendo que não, cara. Sou extremamente bem-sucedido, sou extremamente bonito ou bonita. Sim, adoro animes e bato no peito pra falar, né? Então, você vê que a próxima barreira do mundo nerd vem do otaku, a gente ainda tem muito espaço pra crescer.
Na verdade, a hora do otaku é agora. Nós estamos vivendo um momento muito bom. Pra nós, pra conteúdo, pra produtos, pra tudo. Assim, hoje em dia, como você falou, é legal ser otaku, sabe? É cool ser otaku. Eu acho que é mais uma questão da gente tentar trabalhar como uma comunidade mais unida, sabe? De tipo... É que hoje em dia, né, com a internet, com o advento da internet, a gente democratizou tudo, né? Então todo mundo tem a sua opinião, o que é muito legal. E isso gera muito conflito, né? Então a galera passa mais tempo no conflito, discutindo, brigando, né? Não é nem discussão de debate, é discussão de briga, do que tentar buscar uma coisa melhor. Porque assim, eu já vi vários exemplos da comunidade otaku se unindo e fazendo muitas coisas legais. Vou dar o exemplo próximo aqui de Haikyuu. A galera foi, a galera pediu, a galera encheu o saco, se uniu, fez abaixo-assinado, né? Trouxe mangá, agora trouxe anime dublado, né? E a galera podia ser mais unida, assim, de tipo, de pedir por coisas melhores. A gente é muito... A gente, quanto fã, a gente é muito emocionado, né? E a gente vê, a gente recebe, a gente tá acostumado a receber uma esmola e ficar completamente feliz, assim. E não que seja ruim, né? Mas, tipo assim, a gente acaba nivelando as coisas por baixo. Aí se a galera usasse a energia, voltasse a energia pra pedir por coisas cada vez melhores pra gente, pô, a gente tava num mundo de total paraíso, assim. Pedir por qualidade, né, das editoras pra trazer os mangás com qualidade. Que vira e meia a gente vê aí uma Panini da vida sendo extremamente criticada por causa da qualidade do seu material, né? A gente tem aí o problema da JBC, que não tá trazendo os mangás que ela promete. Ou então exigir por qualidade de animes, de estúdios, né? Porque a gente tem vários animes que vão pra estúdios por ser mais barato e aí a qualidade não é boa. Né? Então acho que se a gente só se unisse como uma comunidade, pedisse cada vez por mais qualidade, eu acho que a gente estaria muito bem de vida, assim, né? Porque a gente estava comentando sobre é normal desse mundo nerd ganhar e perder de um lado, só que pra mim, o mundo otaku às vezes parece que tá um pouco mais em desvantagem nesse sentido. Porque as coisas que são trazidas pra gente, a gente depende muito de ser trazida com uma qualidade boa. Enquanto, tipo assim, mundo dos quadrinhos e dos... Vou dar um exemplo bobo, né? No mundo dos quadrinhos dos heróis, aí tem filme a rodo, tem a MCU aí que tá estourando, tem a DC que traz um monte de coisa, traz animação, traz quadrinho, traz série, não sei o quê. Claro que tem seus altos e baixos, suas coisas boas e ruins, mas sempre estão trazendo muita coisa, né? Assim como também o mundo dos games. Pô, games hoje em dia é um leque de possibilidades que você tem inúmero, assim. Quem gosta de Sony, quem gosta de Microsoft, quem gosta de Nintendo, né? Tem um leque de opções aí que você pode ter qualidades ou não. Só que, tipo, você dar poder aos fãs é uma faca de dois gumes, né? A gente tem exemplos muito bons aí de fãs, que foi a movimentação do Sonic, né? Do filme do Sonic, que ia ser horrível, ia ser um nojento o que eles iam fazer com o Sonic, e o público se mobilizou e pediu, fez acontecer, e eles mudaram por causa dos fãs. Assim como a gente tem um outro lado dos fãs, que é, por exemplo, um fã de Star Wars, que se mobilizou pra deixar o lado sombrio da força crescer ali, fez perseguição de atores, porque eles não concordavam com uma escolha XYZ, e aí fez atores se afastarem das redes sociais por causa disso, né, inúmeros fatores. Então, tipo assim, lidar com fã, a gente tem um poder muito grande, só que a gente não sabe usar esse poder. A gente não sabe usar essa voz que a gente tem. Que ela é, assim, individualmente ela é muito pequena. Mas em conjunto, ela é muito forte. E aí, assim, a gente sempre vê no mundo de anime, mangá, a galera brigando muito, né? Então, fandom brigando, não sei o quê. E aí você fica tipo, pô, mano, pra quê, sabe? É complicado, assim, porque mexe muito com o ego também. Mexe com várias coisas. E aí a galera briga, né? E aí, assim, hoje a gente tá vivendo num momento muito bom. Para animes, mangás, produtos oficiais, né? Essa cultura japonesa que a gente sempre gostou. Dá para crescer? Dá para melhorar? Sempre dá. Mas aí a gente precisa entender o que, que a gente precisa fazer para melhorar nesse sentido. Ah, a gente precisa fazer mais na internet? A gente precisa fazer mais campanhas? Fazer mais barulho? Eu acho que barulho a gente sempre fez. E a gente é uma comunidade muito forte. Acho que falta ali um...
Mas se é um bagulho direcionado pro bem, nem sempre. Bagulho a gente vai fazer.
Acho que é só afinar o tom ali, sabe? Afinar ali, alinhar com a galera. Porque quando a galera se junta, sai umas paradas fodas, sabe? Eu vi uma galera, quando você falou do que você foi lá na Renner da vida, não sei o que, você viu coisas de Naruto, Dragon Ball, que são os mais fortes, de fato. Naruto, no ano passado, cresceu muito em produto licenciado. E aí eu vi uma postagem da Renner que viralizou, que era uma foto do stand, assim, com vários produtos, e o foco ali, né, os produtos que davam pra ver mais, era de Naruto. E a galera, tipo, ah, porque agora só tem Naruto. Pô, não tem só Naruto, mas é o que tá vendendo, e é o que tá fazendo sucesso. Então a galera tá investindo mais em Naruto. E aí a gente volta naquele papo que a gente falou, assim, apoiar, estar ali presente, assistindo o seu anime, consumindo as coisas do seu anime preferido, ajuda muito, né? Comprando mangá. Igual eu falei, quando saiu o mangá de Haikyuu, eu falei assim, galera, quem puder, apoia, compra, incentiva, sugere, manda pro papai, pra mamãe, pra titia, pro primo, né? Apresenta Haikyuu pro primo, pra prima, e apoia. Porque isso aqui é uma oportunidade que a gente teve de trazer, agora a gente tem que apoiar. Óbvio que entra muitos fatores da JBC fazendo altas cagadas aí, mas é sempre importante o fã estar ali apoiando e se movimentando, porque essas coisas são vistas. E aí quando, exemplo, saiu uma coleção de cadernos aí esses dias, acho que foi da Tilibra, que não paga aqui o Otakera Cash, mas se você quiser, Tilibra, patrocinar o Otakera Cash aí, mas...
Vende dinheiro.
Daí, aí assim, saiu caderno de Shingeki no Kyojin, de My Hero Academia, não sei o quê. A galera tipo, caraca, é a invasão dos animes. Sim, se você puder, consuma esse produto, né? Se você puder, lembrando, se você puder, né? Não é todo mundo que tem a condição de comprar um caderno desse. Mas se você puder, apoie. Se você puder, consuma. Porque daí, isso vai ser revertido. Pô, trazer licenciamento de Boku no Hero, caraca, seria muito legal. Eu adoraria trazer. Eu adoraria estar trabalhando hoje na minha agência lá com o licenciamento de Boku no Hero, que é uma das minhas obras favoritas. Demon Slayer, sabe? Uhum. Então, tipo, a galera tem que se mobilizar e tem que fazer esse barulho, tem que fazer esses números. Porque hoje, infelizmente, a gente depende de números, né? O Takeira Cash depende de números. O Padcast depende de números. Tá bem? A gente depende de... A coisa mais chata e fria e triste é você depender de números. Mas, infelizmente, a gente depende. É claro que isso não é tudo que motiva a gente a produzir conteúdo. Mas a gente também depende desses números.
Uma coisa que eu vejo é porque eu acho que o fandom, o fã, né, ele é importante, mas para uma marca, somente o fã não se sustenta. Se a gente pegar um MCU da vida, por mais que ali tenha várias coisas, se você é fã dos quadrinhos, você se identifica, mas teoricamente não é só feito para você. É muito mais focado com um público mais amplo, conseguir entender sem a necessidade. Uhum. Que a galera tem uma bagagem de décadas de quadrinhos, né? Uhum. Você acha que talvez esse próximo boom da galera passa pelo cinema necessariamente? Porque eu me peguei pensando nisso. Que existe sim filmes de anime, um exemplo, Boku no Hero. Também tem exemplo, Boku no Hero chegou a passar no cinema. Uhum. Mas eu queria falar do Demon Slayer, né? Uhum. Foi um grande sucesso absurdo no Japão, mas que aqui não chegou aí para os cinemas. Foi direto para streaming. Se eu não me engano, via a própria Crunchyroll, né?
Não, veio para o cinema, sim.
Chegou a vir no cinema?
Eu não vi. Inclusive, eu fiz campanha contra. Sim, os otakus agora que estão vão me xingar horrores. mas é porque eu achei uma sacanagem a Cinemark trazer Demon Slayer num momento em que a gente tava no ápice da pandemia, não tinha vacinação pra todo mundo na época, né? E eu falei assim, gente, espera, sabe? Tipo, não só preservar você mesmo, como preservar as pessoas ao seu redor, as pessoas que você gosta, né? Porque a gente tava vivendo um momento de pandemia em que a gente não colocava só a gente em risco. Verdade. Colocava outras pessoas em risco também, né? E eu falei assim, ó, eu dei minha opinião, falei assim, gente, não acho que é o momento da gente ir no cinema, infelizmente. Adoraria trazer, adoro que tragam animes pro cinema, mas é um momento extremamente equivocado, principalmente por parte da Cinemark na época, sabe? E ainda fazendo, tipo, promoção de você levar a mãe, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, não, pelo amor de Deus. E aí eu fiz campanha contra. Agora tá chegando o Jujutsu, né? O Jujutsu Kaisen Zero. Já estamos num momento muito diferente do que era no ano passado. Já estamos na... A terceira dose já é uma realidade, né? As pessoas já estão com a maioria com a terceira dose, né? Com a dose de reforço. Nós tivemos uma queda brusca de casos, né? Mas ainda se cuidar é importante, sair de máscara, higienizar as mãos, né? Tentar pegar sempre aquela sessão um pouquinho mais vazia, né? Pra ficar mais de boa. Mas agora é um momento completamente diferente. Agora a gente tá num outro momento que não tava na época de Demon Slayer no cinema. Mas ele chegou, né? Ele chegou a vir pro cinema ali num momento que eu achei mega ruim. Desculpa, fã de animes e fã de Demon Slayer. Eu estava preocupado comigo e com os meus amigos e com vocês, que, né, que estão aí ouvindo a gente. Eu achei que eu fiz o que eu achei que era certo na época. Mas, importante, aí você falou assim, ah, será que vem agora o caminho ao cinema? Eu acho que o Japão achou aí uma mina de ouro, né? Principalmente porque viu que dá pra fazer arcos mais curtos numa produção cinematográfica pra trazer mais pessoas, pra trazer, né? Pra apresentar isso pra um outro público ou pra uma outra, um outro nicho, assim. Eu acho que eles acharam aí uma abertura, eles acharam uma abertura para poder produzir esse tipo de coisa. Assim como a gente também tá tendo abertura por parte dos Estados Unidos, que começou a fazer algumas produções baseadas em algumas IPs, em algumas franquias muito famosas, né? Como vai ter o filme do Mario, vai ter série de One Piece, né? Então, assim, é um movimento muito bom. A gente adoraria que a Nintendo tivesse uma abertura grande nesse sentido, né? De disponibilizar suas IPs ali como Zelda para fazer uma série, Pokémon, né? A gente teve Pokémon ali com o Detetive Pikachu, por exemplo, que foi muito legal, né? Foi, tipo, foi um dos poucos filmes baseados em games que a gente teve ali um produto razoavelmente de qualidade. E acho que o cinema, ele ainda tem uma força muito grande, né? Há muito tempo a gente fala, ah, é porque o cinema vai acabar porque chegou o stream. Não, acabou. Ah, porque o cinema vai acabar porque não sei o quê. Não, acabou. O cinema não acaba, o cinema é muito forte. O cinema tem ainda um poder muito grande, assim, de decisão. Mesmo quando, na pandemia, que a gente teve aquelas grandes polêmicas sobre os filmes saírem diretamente no streaming, não vingou. Mesmo em pandemia, não vingou, tá ligado? Porque o cinema ainda é uma peça muito fundamental. E animes, principalmente, então parece que agora, com Demon Slayer, principalmente, né, achou um caminho. Né? Achou um caminho, achou uma oportunidade, tacou ali um arco extremamente curtinho numa produção cinematográfica com uma qualidade de cinema que ficou maravilhoso. Jujutsu embarcou nessa... Eu ainda tenho fé de que vai ser um filme de Haikyuu, mas acho que, assim, a gente vai ter um crescimento, assim. Porque a gente tinha filmes em animação japonesa, né? Filmes de animes muito comuns, né? Com o Hayao Miyazaki, a gente tinha ali o Ghibli, né? Com muita força. E só que agora a gente tá vendo essa migração da popularidade, né? Dos animes populares no cinema. O que traz aí uma pegada muito legal.
Realmente eu vejo, mas em alguns lugares que eu já ouvi falar sobre isso, eu ainda acho que a galera, o público em geral, talvez veja a questão da, por ser uma animação, a não ser que você tenha um selo Pixar, né? Um selo Disney, acho que Pixar até mais, né? Porque dá uma cancela de, ah, não é só pra criança, mas eu acho que talvez uma galera ainda tenha um pouco de preconceito, né? Talvez uma boa forma de popularizar mais aí os animes é a questão se live action vingasse, né? Uhum. Mas, infelizmente, não temos aí muitos bons exemplos em relação a isso, né?
A gente tem bons, entre aspas, né? Bons exemplos vindo do Japão, que já era bem comum, né? Fazer lá né, outros nem tanto, né? Tipo, por exemplo, live action de Shingeki é horrível, horrível.
De Fullmetal, então, pô, que a peruca que o Edward usa.
Puta, é, de Fullmetal, a gente ainda teve opiniões muito divididas, assim. Tinha gente que gostou bastante, que achou uma adaptação boa, teve gente que achou horrível, mas a gente tem muito de lá. Live action poderia ser um caminho, só que toda vez que a gente fala sobre live action, já vem as piores, os piores exemplos na cabeça, e a galera já não vê com bons olhos.
E Death Note, estamos falando de você.
Death Note, estamos falando de você. Cara, eu achei a coisa mais besta foi quando saiu o elenco de One Piece. E a galera começou a dar um hate, porque assim, eu entendo você olhar e falar assim, pô, não achei o Inaki parecido com o Luffy. Porém, existe um fator muito importante que a gente viu eles fora de cena e sem qualquer tipo de caracterização. Então, a galera já começou a bater o martelo de que vai ser um lixo. Vai ser um lixo essa produção da Netflix, porque eles viram meia dúzia de atores sem caracterização, sem nada, sem roteiro, sem uma arte conceitual, nada. Eles viram só os atores. E eles acharam que vai ser um lixo. Vai ser um lixo. Eles bateram na tela. Vai ser um lixo. Não vou assistir porque vai ser uma bosta. Caraca, mano. Calma. Você não viu nem os caras, tipo, com a roupa, tá ligado? Caracterizados. Calma, tem muita coisa pra rolar. Tem uma grande chance de ser uma bosta? Tem. Né? A gente tem exemplos aí como o Death Note, que a gente já comentou, que foi uma bosta. Que quanto mais informação saía, mais dava certeza de que tava uma bosta. Só que saiu uma informação, que é os atores, e mais nada. Não saiu mais nada. E mesmo assim, eu vi os atores e falei, caraca, eu gostei deles. Gostei da empolgação que eles passaram. Gostei da pegada. Eu olhei pro Inaki e falei, caraca, ele parece muito o Luffy. Claro que a galera pegou uma picuinha desse moleque, por ele não ser brasileiro, que não tá escrito. Não, porque o Luffy tinha que ser brasileiro. Concordo que ele tinha que ser brasileiro. Mas não precisa massacrar o moleque também. Ir na rede social do cara e falar assim, você não é brasileiro, você não combina com o Luffy. Porra, mano, qual que é teu problema, tá ligado? Calma, respira, sabe? Ter essa mídia aqui não vai apagar a mídia que você tanto ama. Não vai apagar os 1.000 capítulos de mangá. Não vai apagar os 1.000 episódios de anime. Calma, tá tudo bem. É só uma mídia e uma adaptação e uma outra visão daquilo. Se for ruim, você deleta da sua vida. Ou você não assiste. Se for bom, aproveita que a tua série favorita vai se popularizar. Tipo, com Haikyuu aconteceu a mesma coisa. Saiu o mangá, saiu notícia do mangá em português, saiu a notícia da dublagem, eu tava feliz que, pô, isso vai possibilitar chegar a mais pessoas. Pode ser que eu, fã de Haikyuu, não goste da dublagem. Só que é bom ter, tá ligado? É bom ter. Eu posso fazer vídeo falando assim, cara, eu achei a dublagem ruim, eu não gostei. Mas tá tudo bem. Não vai matar a tua experiência. Não vai matar a experiência do Júlio que ele pode virar pra mim e falar assim, pô, eu gostei da dublagem. Pô, legal, por que que você gostou? Diz por causa disso. Por que que você não gostou? Por causa disso. E tá tudo bem. O meu original vai estar intacto. Vou ficar triste que a dublagem não ficou legal? Na minha opinião, vou ficar triste. Mas não mata o original. Então é nisso que eu falo, tipo, a galera tinha que ser um pouco mais comedida nesse sentido. É bom você ter a sua opinião, porque, assim, uma coisa que eu nunca tiro o direito da galera é que, assim, você tem a democracia da internet pra dar a sua opinião e você tem todo o direito de dar ela. Se alguém um dia chegar pra você e falar assim, não, porque você não tem que reclamar. Você tem que reclamar sim, se achou ruim, você tem que reclamar. Só que esteja aberto ao diálogo e saiba comunicar a tua opinião. Simplesmente dar hate ou vangloriar uma coisa só porque é uma coisa que você tem uma memória afetiva, não leva a evolução da conversa nunca. Porque você vai estar batendo tipo, em ponta de faca sempre. Mas estar aberto a ouvir a opinião das pessoas, absorver aquilo e formar a sua opinião em conjunto, construída, é mais legal.
Concordo contigo, mas ultimamente, em relação à opinião, eu tô seguindo a frase, não sei de quem falou, mas a frase dela é a seguinte. Você pode dar sua opinião? Pode. Você deve? Provavelmente não. Tem algumas opiniões que genésem. Mas eu super concordo. Eu acho muito complicado ainda. Eu acho que qualquer tipo de fandom, quando você é muito aquilo, cara. As pessoas querem que todo mundo ao seu redor, se você gosta de algo, tenha a mesma vibração e sensação de você. Ou se você odiou, você quer que todo mundo ao seu redor também odeie, né? E... Como se essas coisinhas, como ter uma dublagem ou ter um live action, fosse eliminar ou prejudicar a sua experiência. Eu até concordo nesse outro aspecto, que quando sai, exemplo, Death Note, a obra original, ela vai continuar sendo foda pra caralho. É só, pô, se eu quiser ver realmente uma disputa intelectual, eu vou lá no original, assisto e vou ver Light versus L e, pô, vai continuar sendo maneiro. Kira versus L vai continuar sendo maneiro. Talvez alguém que não tenha isso, essa experiência com o original e vá ter o primeiro contato com uma obra que não seja tão legal, uma adaptação tão maneira como foi o live action, às vezes não se anime tanto de querer buscar mais, né? Faça o caminho reverso, né? Do tipo, em vez de aproximar, afasta. Então, mas eu super concordo. Essa coisa, em relação ao One Piece, ao live action que dá pra sair, eu tenho meus pés atrás.
Total.
Não só pelo que temos, mas em questão de adaptação, eu vejo que você tem que levar muito em consideração o que o autor quis passar aqui. One Piece, ele é caracterizado pelas formas humanas, né? E não humanas que possui. Existe um motivo dali de ter as pessoas terem bração, seres pichadas, seres fortonas, com perninhas, brações. Então, essa forma anatômica não natural, né? Não, que não se aproxima tanto assim o que a gente está acostumado, tem um motivo. Eu acho que quando você transporta isso para um live action, a menos que você utilize uma computação gráfica muito forte, acho que a tendência é causar mais estranheza do que aproximar. Mas isso é aquilo. Eu vou chegar esse perfil dos autores pro DM e falar para que ele e a família dele devem morrer? Não, que não. Então acho que a galera também perde muito ponto em entender que, cara, você pode ter suas opiniões. Eu sei até tomar a decisão. Não vou ver por princípios. Não quero de nenhuma forma macular a minha visão. Beleza. Mas xingue os amiguinhos, os atores que são profissionais, que foram pagos para fazer aquilo e vão dar o seu melhor. E nem xinga aquele que queira assistir e goste, por acaso, né?
Complicado. São, tipo assim, as pessoas, hoje, têm que levar em consideração inúmeros fatores de diversas coisas possíveis. Só que a gente nunca quer considerar todos os fatores, porque a gente quer dar opinião, expressar o mais rápido possível e falar mais alto, né? Então, às vezes, essa falta de tentar enxergar o todo, falta na hora de você argumentar. Mas, pô, mesma coisa, né? A gente fica super pé atrás, assim. Porque os exemplos não são bons e não são positivos. Mas existe uma linha tênue, sabe? Entre você ter o pé atrás e achar que pode não dar muito certo do que você decretar que é um lixo por causa de meia dúzia de coisas que você viu, sabe?
E aproveitando esse gancho, acho que isso deve ter muito a ver com, pelo menos, a sua parte que trabalha com produção de conteúdo, né? Antes da gente se aprofundar sobre isso, sobre opiniões, que eu tenho certeza que nos seus vídeos você já deve ter dado alguma opinião que a galera não pegou tão bem, né? A galera talvez não tenha gostado tanto assim, mas antes da gente partir para isso, eu quero saber de onde surgiu a ideia de você criar o canal do Pad Game.
Cara, era aquilo que eu falei, né? Tipo, eu queria falar sobre games, queria me expressar de alguma maneira. Falei, pô, vou criar um canal. Eu tinha vontade de fazer o canal há muito mais tempo do que ele existiu, né? Então, o canal foi criado oficialmente em 2018, mas eu já tinha vontade de fazer antes. Mas eu tinha essa cobrança em mim mesmo de que eu tinha que fazer com o equipamento perfeito, com o ambiente perfeito, com as circunstâncias perfeitas, e nunca saía do papel. Até que um amigo meu, né, que foi o Vini, que começou o canal junto comigo, ele falou, mano, chega de enrolar, bora fazer, dá pra fazer assim, assim, assado. O que não der, a gente adapta. O que der pra melhorar, a gente vai melhorando com o tempo. Antes feito do que perfeito, né? E foi aí que eu comecei de fato, né? Aí eu tinha essa vontade de fazer gameplay, de brincar com a galera, de jogar junto com a galera, e conversando e debatendo sobre o jogo conforme a gente fosse jogando junto. E aí criei o canal. E aí inicialmente era de gameplays, né? Pad Games era quase mais gameplays assim do que outra coisa. Fui incrementando aos poucos, fazendo vídeo de notícia semanal, fazendo vídeo de review e análise e comentários. E aí foi crescendo e mudando no decorrer dos anos, sabe? Tipo, o canal foi mudando junto comigo. E aí cheguei no ponto em que eu estou hoje, que estou parado, porque o tempo tá meio difícil de estar produzindo conteúdo, mas eu tô sempre lá fazendo coisas, nem que seja em mídias diferentes, né? Não somente no canal, fazendo vídeo de fato, mas trazendo informação pra galera. No Twitter eu ando cada vez mais ativo, trazendo notícia, trazendo opiniões, trazendo informações, principalmente sobre Haikyuu, né, que é o que eu mais gosto de falar. E daí foi isso, assim, o canal surgiu de uma, não uma necessidade, mas de uma vontade de conversar com as pessoas, de abrir um canal de diálogo. O canal, ele nasceu justamente pra isso, pra, tipo, ser um start de uma conversa em que as pessoas estariam conversando junto comigo. Nos jogos, nas gameplays, nas análises, né? E aí, por aí se prosseguiu.
O canal, o seu canal já tem o quê? 3 anos de existência?
3 aninhos, vai completar 4 agora em setembro de 2022, mas ele ainda é um bebê de 3 anos.
Uma curiosidade que eu tenho, você recentemente bateu, né, a cota dos 15 mil inscritos, né, pelo menos a última vez, né, quem sabe até o lançamento desse episódio já não tenha chegado os 20.
Não, jamais.
Vamos torcer. Mas uma curiosidade que eu tenho, que eu vejo muita galera falando, é: a AdSense, hoje em dia, um YouTuber consegue viver única e exclusivamente de AdSense ou não?
Não consegue, ingrato demais. Hoje, todo criador de conteúdo, ele... você precisa ter em mente uma coisa. É, se você começar hoje um canal, um podcast, um Instagram, qualquer coisa que seja, qualquer produção de conteúdo que vier na sua cabeça nesse exato momento, você precisa ter persistência. Você vai ter um caminho muito devagar. A não ser que você dê a sorte de estourar. Com o tempo, aí você estoura e as pessoas comecem a compartilhar indiscriminadamente, né? Vou dar o exemplo do Casimiro. O Casimiro era uma coisa muito nichada, mas ele estourou por causa do bom conteúdo que ele fez, que ele já fazia há um bom tempo, né? Ele não simplesmente começou o canal e estourou. Não, ele foi fazendo e em determinado momento ele estourou, virando um meme, alguma coisa assim, né? Tipo, que a galera consegue compartilhando. Então, criar conteúdo hoje, num mundo em que muita gente cria conteúdo, que tem mais de 3 mil canais sendo criados no YouTube diariamente, é um processo demorado e, por muitas vezes, ingrato. A gente percebe que vários produtores de conteúdo precisam tirar sua renda de diversos lugares, né? Diversos lugares. Eles pegam, tipo assim, uma partezinha aqui, uma partezinha ali, uma outra partezinha num terceiro lugar, né? Então tem AdSense, tem o link da Amazon, que às vezes a galera compartilha para você comprar no link deles. Um catarse da vida, né? Um apoia-se, uma vaquinha, né? Alguma plataforma dessa. Então a galera tem que ir tirando de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo, o AdSense do YouTube. O AdSense, ele funciona da seguinte maneira, pra quem não conhece. Você recebe pelo conteúdo que você produz ali e a galera vai assistindo, né? Então é essa relação. Quanto mais a galera assiste, mais você ganha. Quanto mais compartilhado e etc. E aí, quando você completar um mínimo de $100, você recebe esse valor. Mas você não recebe até completar $100. Eu estou recebendo a cada 8 meses... um ano, mais ou menos, né? Então, a cada um período de 8 a 12 meses, eu recebo esse valor de $100. Do AdSense somente. Então, assim, aí eu retorno a pergunta pra você, Júlio. Um criador de conteúdo consegue viver com $100, no caso, R$500, a cada 8, 12 meses?
Olha. Nem se você recebesse a cada mês, você conseguiria sobreviver com essa quantia.
Exato. Então, hoje, o criador de conteúdo, os médios e grandes, tá? Eles tiram um bom dinheiro do Ads, não é um puta dinheiro, mas é um dinheiro, mas eles também fazem dinheiro em outros lugares, com produtos, vendendo camiseta, vendendo outras coisas, fazendo outras captações, publis, né, às vezes. Criador de conteúdo pequeno, que é o meu caso, não sobrevive com Ads. E você, que tá ouvindo a gente, se quiser criar conteúdo, tem que entender de que não vai ser um caminho fácil. Eu não tô aqui para te desestimular a fazer conteúdo. Só que se o seu objetivo é, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, estar tirando a renda do mês do conteúdo, olha, você vai ter que fazer um trabalho gigantesco. Porque, vou dar o meu exemplo. O meu conteúdo eu faço sozinho. Eu gravo, eu edito, eu pesquiso, eu escrevo, tudo sozinho. Não tem ninguém me auxiliando, eu faço sozinho. Então você vai ficar nessa pegada por um bom tempo. A não ser que você tenha um amigo ou amiga que entre na jogada com você e fala assim, por exemplo, você grava e eu edito. Aí é uma outra configuração. E mesmo assim, ainda vai levar um tempo. Porque você tem que construir o público tem que engajar, daí você vai começar a captar de alguma maneira, né? Aí vão começar a surgir as publis ali, e fazer contatos nesse meio é muito bom, não vou negar, fazer contatos, fazer amigos na internet é muito bom, porque ajuda. E mesmo assim, depois de 3 anos de canal indo pro quarto, não vivo de internet. Mas assim, existe um parênteses aí que eu preciso fazer, que é, eu não estou preocupado em dedicar a minha vida somente para a criação de conteúdo. Então, tipo assim, eu não vivo para fazer 5 vídeos na semana, 3 vídeos na semana, sabe? Eu faço diversas coisas pequenas que eu gosto, eu faço porque eu gosto. Se você der o exemplo do YouTube, se você criar um canal no YouTube, postar vídeos com uma frequência, engajar o público, ir criando o seu público engajando, em algum tempo, né, e eu vou te colocar aí em alguns anos, você consegue chegar ali num momento em que você começa a captar uma grana. Eu acho um pouco difícil você tirar uma renda do mês, sabe, pra você viver da criação de conteúdo. Mas conforme você vai crescendo, você vai evoluindo isso, você vai investindo em outras áreas, em produtos, né, em várias coisinhas. Tem muitos planos pra você fazer. É igual eu vi um criador de conteúdo falando assim, a receita do Casimiro, você não replica, porque é uma coisa muito específica, muito particular, né? É uma coisa que estourou, que aconteceu, aí junta com o carisma do cara, que é fenomenal e que mantém o nível lá em cima de tudo, né? Então, tipo assim, desde quando ele estourou, ele continua lá em cima, irmão, e crescendo, porque ele tem qualidade, ele tem carisma, ele tem diversas coisas. Só que esse ponto de estourar não é uma coisa que acontece com todo mundo. Ah, não é porque eu faço conteúdo que eu vou estourar. Dependendo do conteúdo, você nem estoura. Você vai fazendo um passinho de formiguinha. Não, de novo, parece que eu estou desencorajando vocês.
Nesse momento tem ouvinte chorando, falando, não vou mais criar o canal.
Eu só queria fazer um canal, eu vou excluir. Não, gente, façam conteúdo. Assim, a principal dica que eu posso dar pra vocês é se divirtam com o conteúdo de vocês. Estejam se divertindo. Porque se você estiver fazendo conteúdo pensando na grana, pensando no sucesso, vai ser um pouco mais difícil. Talvez, tipo assim, você tem que setar o seu objetivo em estar fazendo uma coisa legal, em estar entregando uma mensagem legal, criando um conteúdo maneiro, e aí seguir o seu caminho e ir produzindo ali, tijolinho por tijolinho. Uma hora, isso eu vou colocar uma coisa que eu ouvi quando eu tava fazendo conteúdo, e é verdade. Tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém te observando. E aí, às vezes, você consegue acertar o caminho aí, sabe? Então, tipo assim, eu sou muito privilegiado e eu agradeço muito pelo caminho que eu percorri até aqui. Eu não sou um criador de conteúdo gigante. Eu não sou um criador de conteúdo sequer grande ou médio. Eu sou pequeno. Mas o caminho que eu trilhei até aqui, as pessoas que eu conheci, as oportunidades que eu conquistei, foram por causa do canal. Hoje, o meu trabalho com licenciamento de anime é por causa do canal. Porque eu conheci pessoas do meio, e aí eu conheci uma pessoa que estava saindo desse emprego, me indicou, eu fui lá, fiz a entrevista, fui aprovado, e estou trabalhando com animes hoje, oficialmente. Então, assim, sempre vai ter alguém observando. Então, crie o seu conteúdo, se divirta. Em algum momento, a oportunidade vai aparecer. E quando essa oportunidade aparecer, você agarra ela. Então, tipo assim, é um caminho tortuoso e difícil? É. Ele é recompensador? Por muitas vezes, não. Mas vai ter muita coisa legal. E o caminho vai ser extremamente divertido. E você pode aproveitar ele, sabe? Aproveitar a jornada. Não pensar no final, mas aproveitar a jornada.
Pede. Cria esse curso de como ganhar dinheiro no YouTube, eu compro.
Deus me livre, cara. Assim, ó, nada contra quem faz, mas não é pra mim esse tipo de coisa. De vender curso. Eu toda vez alguém fala assim, alguém já chegou pra mim e falou assim, por que, que você não... Não era nem vender curso. Era fazer alguma coisa nessa parada, dessa pegada assim. Eu falei, cara, eu não tenho nada pra ensinar as pessoas. Eu não tenho qualquer conteúdo pra ensinar. O que eu falo de coração e falo a partir das minhas experiências. Mas as minhas experiências só fizeram sentido em mim. Eu posso te ajudar a te dar alguns conselhos, mas nunca vai ser igual. O caminho que eu e o Júlio a gente tá trilhando são completamente diferentes. Porém, a nossa troca de experiência pode ajudar em determinados momentos, né? Então, pô, Pede, teve uma vez que aconteceu isso, isso e isso. Pô, aconteceu comigo também, daí eu agi dessa maneira, né? Isso é troca de experiência. Agora, eu falar pro Júlio o que ele deve fazer não vai dar certo, porque deu certo comigo. Eu posso apresentar pra ele o que eu fiz, o que eu acho que pode dar certo, e aí ele tem que filtrar isso. Porque, ah, pô, pra mim deu certo falar de Haikyuu. Pro Júlio vai dar certo falar de Haikyuu? Talvez sim, talvez não. Mas é ele que tem que filtrar. É ele que tem que falar, pô, isso faz sentido pra mim. Isso não faz. Pegar os bons exemplos. Uma vez eu aprendi isso com o Ricardo Rente, do Território Nerd. Ele fala assim, quando você tá começando alguma coisa, um conteúdo, um empreendimento, por assim dizer, né? Você tem que se inspirar nas pessoas que você gosta. E por muitas vezes, você pode até chegar a copiar elas. Mas copiar no sentido, assim, de buscar uma linguagem parecida, né? E isso aconteceu muito entre eu e ele, né? nesse sentido. Ele não me conhece muito, ele não me conhece. Mas, tipo assim, eu gostava do jeito que ele filmava e que ele expunha a opinião no vídeo. E eu comecei a fazer algo parecido na pegada. Só que aos poucos eu fui me desvencilhando do modelo do Ricardo, eu fui adaptando isso pro meu jeito. Então, se você... Pô, sei lá, vou tacar na cast. Gosto muito da pegada de podcast do... Sei lá, do Nerdcast. E aí eles começam ali o podcast nesse formato, só que aos poucos ele vai lapidando isso ao estilo TaqueraCast. Então hoje ele já tem o formato deles, ali bem estabelecido, da maneira que eles gostam, da maneira que eles se divertem, e daí segue o caminho, trazendo, agregando pessoas, agregando experiência, agregando visões diferentes, e lapidando o que é o TaqueraCast. Mesma coisa aconteceu com o Pad Games. Eu fui aprendendo em vários lugares, com várias pessoas diferentes, conversando, debatendo, falando sobre redes sociais, falando sobre internet como um todo. E hoje, eu não tô tão feliz com o meu conteúdo, mas é porque eu tô meio afastado dele. E quando, no meu conteúdo de vídeos. Mas, pô, no Twitter eu sou ativo, eu trago conteúdo, eu trago notícia, eu trago informação. No Instagram também. Às vezes a gente comenta lá sobre algumas coisas. Então eu tô ativo em outros lugares, não necessariamente no YouTube. O YouTube tá um pouco largado. Quero retornar? Quero retornar. Mas no momento o foco não é esse. E tá tudo bem. O meu foco não é virar o YouTuber de milhões, virar o grande criador de conteúdo, o próximo Casimiro. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é conhecer pessoas e conversar com as pessoas na internet. Foi assim que a gente conheceu. A gente se conheceu. Eu e o Júlio, o Taqueira, né? O pessoal um dia chegou na minha DM, me convidou. Conheci o trabalho do Taqueira, fiquei imensamente feliz. Estou aqui novamente, porque adorei o pessoal. Então são as conexões. O mais importante são as conexões que você vai fazendo.
Total, velho. Até uma experiência própria, né, pra galera. Uma das coisas que eu mais gosto aqui desse quadro do De Frente com o Taco, diferente do Taqueira Cast, que é foda pra caralho de gravar, né? Falar com os amigos da galera, ouvir as opiniões de frente é muito maneiro. Mas aqui eu acho que o mais bacana de tudo é a troca. É ver que, independente do cara, às vezes da área, que tiver chance de conversar com alguns escritores, outros produtores de conteúdo, seja dentro da cultura pop, ou otaku, ou dos dois, né? Uhum. E é muito legal de ver como que os caminhos são muito parecidos, principalmente no início da galera. Ver que algum medo do tipo, pô, pra começar eu preciso ter a câmera X, ah, eu preciso ter um cenário incrivelmente bem feito. E até que uma galera chegou igual você falou, mano, vou do jeito que tá. Se eu tenho uma webcam, se eu tenho uma TechPix, eu vou começar a gravar com uma TechPix mesmo. Se eu tenho um celular mais ou menos, eu vou começar com isso. E conforme as coisas forem, eu vou crescendo, vou me aperfeiçoando. Uhum. Então acho que isso é muito do caminho, se inspirar, eu acho que é muito importante. O próprio Taqueira, cara, ele é uma inspiração direta do Nerdcast, acho que boa parte dos podcasts por aí são baseados muito dele, mas tem um pouquinho, se você for ver, de Matando Robô Gigante, do podcast dos caras, tem do Braincast, que é outro podcast que eu gosto, e isso tudo vai se misturando até chegar ao Taqueira, e hoje eu vejo, humildemente falando, né, você ainda lembra dessa referência, mas eu acho que hoje o Taqueira já tem a sua própria identidade, a sua própria maneira de falar, as suas piadas internas. Então, esse mini universo do Taqueira Cast começa a ser construído. E quando você vê uma galera que falou, pô, cara, seu conteúdo foi legal. Todo final de ano, né, o Spotify lança aquele WhatsApp, né, pra mostrar como é que foi o seu podcast. Alguém compartilha que, pô, o Taqueira Cast foi meu podcast mais ouvido daquele ano, cara, isso bate um sentimento de orgulho muito grande, gigantesco, tipo, cara, mano, quem são essas pessoas? Eu quero dar um abraço nessas pessoas, sempre que eu vejo quantas pessoas ouviram o episódio, eu falo, cara, eu quero conhecer vocês, me dá um abraço, porque você tá parando uma hora e pouca da sua vida pra ouvir esse apresentador de língua presa, cagando regra, fazendo as paradas, velho. Sou muito grato por você estar fazendo isso. Então, mano, é uma experiência bem legal produzir conteúdo.
Exato, cara. É muito divertido, assim, você vai encontrando. Óbvio que as conexões, elas não são feitas de maneira forçada. Uma dica que eu dou, não saia por aí tacando o link do teu conteúdo na DM das pessoas, que nem sempre é tão legal, nem sempre a pessoa vai receber bem, mas vai interagindo, sabe? Vai aos pouquinhos, criando laços, às vezes convidar a pessoa pra participar de uma coisa, que você tá fazendo um projeto. Pô, o Júlio chegou assim, cara, a gente tem o Taqueira, a gente quer convidar você pra falar sobre Haikyuu, topa? Topa, bora. Falar de Haikyuu é sempre um prazer pra mim. Então, tipo, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim. E hoje eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez o convite. Espero poder comparecer aqui em outros podcasts, em outras gravações, porque assim, o pessoal me recebeu muito bem, me senti muito acolhido, fiquei muito feliz. E é isso, mas se você que estiver ouvindo a gente tem vontade de criar conteúdo, sei lá, pode ser um conteúdo batido, por assim dizer, que todo mundo faz. Não tem problema. Te faz feliz, te deixa alegre, faz com orgulho, né? Quer gravar um vídeo sobre de React? Grava. Você quer fazer um vídeo de análise? Faça. Quer escrever texto na internet sobre filme ou sobre outras coisas que você gosta? Faça. Né? O importante é você se divertir. Óbvio que você vai enfrentar diversas barreiras da internet, como a gente falou aqui hoje mais cedo. Números são importantes, mas eles não são tudo. O mais importante é você estar feliz com seu conteúdo, se divertindo e querendo fazer mais por você. O resto é consequência e vai vir.
E, brother, eu acho que esse papo, se deixasse, dava pra fazer quase 6 horas, né? Que é a moda que é de YouTube, né? Fazer exato. 6 horas, vários cortes. Mas essa é bom deixar uma dica aí pra galera. Sempre deixe com gostinho de quero mais. Então, se vocês quiserem mais, pede games, chega mais, comenta, vai de DM, manda tanto pra gente quanto pra ele. Fala, pô, volta na nota aqui, foi legal, vamos lá. Então, show. Pede. Mais uma vez, meu querido, sua terceira participação aqui conosco dentro da família do Taqueira. Espero que seja... Eu quero que seja a terceira, mas de muito mais. Esse número ainda tá pequeno. Tem muita coisa legal que a gente pode falar, tanto sobre anime, mas como sobre todo esse universo que rodeia a gente, que é esse mundo otaku, que faz com que a gente passe raiva. Faz! Acho que é muito divertido ter pessoas legais, pessoas interessantes, poder trocar uma opinião de boa. E, mano, é por isso que eu criei essa bagaça. E, mesmo sem perguntar, você já respondeu a dica final pra galera que quer começar o conteúdo. Então, velho, se você quiser, volta na parte que o Peb falou, que é uma aula. E aproveita que ele não tá cobrando, não tá fazendo workshop de 7 dias grátis, mas depois de... te empurrar alguma coisa.
Faça meu curso pra aprender a vender curso. Não, mentira, não faça não.
Clica no link da postagem, que aí a gente ganha uma comissãozinha.
Exato.
Então, show, meu querido. Por favor, fala pra aí pra galera que depois quiser conhecer um pouquinho mais do que você apronta na internet, como que o povo faz pra te achar.
Bom, pra me achar é simples. youtube.com/padgames, né? Meu canal do YouTube, onde eu falo sobre coisas diversas, coisas que eu gosto, coisas que rodeiam a minha vida, né? Falo muito sobre Haikyuu, falo sobre filmes da Marvel e séries, falo sobre Pokémon. Mas se no YouTube não tiver o suficiente, você pode me achar nas minhas redes sociais, onde a gente pode ter um papo muito mais próximo, né? Que é tanto o Instagram quanto o Twitter, que é @pedgames_, né? P-E-D, né? Pedgames_. E tanto no Instagram quanto no Twitter, lá a gente pode conversar, a gente pode estar batendo um papo mais próximo, né? Vou ficar muito feliz de ter vocês por lá também. E é isso, sim. Eu também faço parte da equipe da Casa do Carvalho, que é uma equipe, que é um pessoal que fala muito sobre, especificamente sobre Pokémon. Inclusive, a gente está aí já planejando e produzindo a segunda edição da IndigoCon, que é uma grande conferência para celebrar Pokémon. A gente fez uma no ano passado, que foi incrível, foi maravilhoso, foi gigante. E esse ano a gente vem com a segunda edição forte. E se você gosta de Pokémon, segue a gente lá também, @casadocarvalho.
E você ganhou algum prêmio de Pokémon, né? Que eu tava vendo aí.
Ah, é, pô. A gente... A Gabs, né? Do canal... Calma que eu esqueci o nome do canal da Gabs. Acho que é o Pokémon. Todo ano ela faz uma brincadeira, uma gincana com os criadores de conteúdo de Pokémon, que chama Eu Escolho Você. E aí é uma brincadeira que um vai desafiando o outro, né? Um criador de conteúdo desafia o outro. E aí, no fim das contas, quem acertar mais perguntas é o campeão. E no ano passado, eu fui o campeão. Ali, a primeira vez participando, eu fui campeão inédito e me diverti muito e adorei participar.
Foi campeão e foi contratado, então, galera, pra participar da Casa do Carvalho, um prêmio extra. Então, você aí, estude sobre Pokémon, quem sabe você não consegue passar por esse processo seletivo, né?
Exato.
Então, show, galera. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro episódio dessa nova temporada. Compartilha com a galera. Siga o Ped, tem um conteúdo fenomenal nas redes sociais dele. Cobra ele pra ir fazer mais coisa no YouTube também, pessoal, tá com saudade.
É isso.
Também é bacana. E também, quem será o nosso próximo convidado ou convidada, pode depender de vocês. Manda de DM, comenta lá na nossa página, nosso Instagram, no @otaqueiracast, para saber quem que você gostaria que passasse aqui nesse humilde podcast. Então, galera, muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de conferir as outras participações do Ped aqui no Taqueira e também os nossos outros episódios, tanto do Taqueira quanto do De Frente Contato. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo De Frente Contato. Valeu. Fui.
Falou.